Olá, mais um podcast Bolha Pop no ar. Eu sou a Tati Regadas e eu vou te contar tudo o que aconteceu essa semana em cultura pop. Faça a festa, torcedor, porque vai ter sim uma reunião de Friends com todo mundo do elenco. Pois é, segundo o site The Hollywood Reporter, o elenco e os criadores da série estão negociando um especial para o serviço de streaming HBO Max, que só começa a funcionar em 2020. O que a gente sabe, por enquanto, é que esse vai ser um especial não roteirizado, ou seja, não vai ser um episódio novo que vai nos mostrar como que os Friends estão. Vai ser, muito provavelmente, uma reunião do elenco, relembrando a série, os seus melhores momentos, dando algumas risadas ali, bem um encontro de amigos. Bom, eu prefiro que não seja um episódio, porque eu acho que dificilmente esses retornos são bons, ainda mais Friends, né, que é uma série bem dos anos 90, então não sei se faz muito sentido a gente ver exatamente da onde parou e ver como é que esses Friends estão hoje em dia, né. E também eu sou a favor de que a gente tem que aprender que as coisas, elas têm um final e é assim que é a vida. A Taylor Swift fez um desabafo que surpreendeu muita gente sobre a disputa que ela anda tendo com a sua antiga gravadora. Segundo a Taylor, ela não poderia apresentar suas canções no prêmio American Music Awards. Ela foi convidada para esse prêmio porque ela vai receber um prêmio especial pela década dedicada à música e ela queria fazer, obviamente, uma apresentação que contasse com a maioria dos seus hits. Só que, segundo a cantora, ela não vai poder fazer isso porque os donos da gravadora, o Scooter Braun e o Scott Borchetta, não deixaram. Bom, para entender melhor essa treta, a gente tem que voltar um pouquinho aí no tempo, porque é meio complicado o lance. Vamos lá. A gravadora Big Machine é quem tem os direitos dos 6 primeiros álbuns da Taylor. E aí, recentemente, quando ela chegou ao final desse contrato, ela trocou para a gravadora Universal. Segundo a própria Taylor, ela tentou comprar os direitos dos seus álbuns, só que o Brown e o Borchetta não aceitaram o que ela ofereceu. Desde então, todos eles vivem um impasse. A cantora disse que vai regravar todas as suas músicas em 2020 para tentar recuperar o controle sobre elas. Segundo a Taylor, para apresentar as músicas no American Music Awards, né, o prêmio lá que ela vai receber, ela precisaria aceitar duas condições: não regravar as músicas em 2020, como ela disse que vai fazer, e parar de citar o Scooter Braun e o Borchetta na imprensa. Bom, o Brown, para quem não se lembra, ele é empresário de artistas como a Ariana Grande, Justin Bieber e a Demi Lovato. Ele e o Borchetta declararam que nunca impediram a Taylor de apresentar as músicas ao vivo e que a Taylor, na verdade, se recusa a fazer um acordo e pagar o que ela deve para a antiga gravadora, que agora é dos dois. Bom, ela não voltou a se pronunciar sobre o fato e ninguém sabe ao certo o que vai acontecer no American Music Awards. Taylor vai ou não vai conseguir cantar as suas músicas? Bem bizarra essa situação, né? Imagina você ter que regravar todas as músicas da sua carreira só para você poder conseguir usar as músicas da maneira que você quer. Detalhe, né? Músicas que você mesmo escreveu, que você produziu, gravou, cantou, enfim. Uma loucura isso. A Netflix anunciou que a nova temporada de You chega no dia 26 de dezembro. A série, para quem não viu, conta a história de Joe, um cara que parece muito normal, muito gente boa, mas na verdade é um sociopata que stalkeia mulheres em Nova York. A segunda temporada, segundo a Netflix divulgou, vai se passar em Los Angeles, depois que o Joe deixa Nova York. E aí eu não vou te contar por quê, porque seria spoiler, né? Mas vale você ver. Bom, essa foi uma das séries que eu vi bem rapidinho esse ano, porque ela te prende desde o começo, tem várias reviravoltas, né? Mas fica aí um alerta para você que não assistiu. Embora com muita frequência o Joe pareça um cara legal e a mina que ele stalkeia pareça uma pessoa meio mala, é sempre importante lembrar que não tem nada de romântico na relação deles, viu? Então não se esqueça, a nova temporada estreia no dia 26 de dezembro na Netflix. No último podcast eu contei aqui que Animais Fantásticos 3 vai ter uma história que se passa no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro. E que por causa disso já tinham vários fãs fazendo uma petição para Fernanda Montenegro entrar para o elenco. Pois bem, a rainha do cinema brasileiro ouviu falar dessa petição, que já tem quase 100 mil assinaturas, mas ela disse que ela já tem planos para 2020. Então, segundo ela, valeu pelo carinho aí, galera, mas, abre aspas, estou com a agenda repleta. Poxa, a gente estava sonhando tanto, né, com Fernandona aí, bruxona. Mas sei lá, eu algo em mim ainda acredita que talvez isso possa acontecer. Rapidinhas da semana. O Ryan Reynolds vem participar da CCXP. Ele vai estar no painel do Esquadrão 6, que é o seu novo filme em parceria com a Netflix. E por falar em Netflix, eles também vão trazer parte do elenco da série La Casa de Papel, um hit aqui no Brasil, né? Entre os atores que vêm, os intérpretes da Nairobi e de Berlim estarão lá na CCXP para os fãs conhecerem melhor. Bom, o Maroon 5 vai voltar ao Brasil para fazer quatro shows em 2020. Como não precisaram substituir o Drake no Rock in Rio esse ano, né? Eles resolveram trazer a nova turnê no ano que vem. Assim, eles seguem sendo provavelmente uma das bandas que mais pisou em terras brasileiras da história. Quem também vai fazer show por aqui é a banda Kiss. Vão ser seis apresentações que fazem parte da turnê de despedida dos palcos do grupo. Então, se você quiser ver esse adeus do Kiss, fique esperto, porque vão ser seis oportunidades que você vai ter por aqui. O Sonic ganhou uma cara nova depois que o primeiro trailer do filme deixou bastante gente assustada com a aparência do personagem. O filme precisou ser adiado para dar tempo de refazer o visual do Sonic, mas pelo visto valeu a pena. Bem mais fofinho, o novo Sonic foi bem melhor recepcionado pelos fãs. Bom, o filme estreia no dia 13 de fevereiro e fica aí a lição: se você está tendo um ano de 2019 difícil, se até o Sonic deu a volta por cima antes do final do ano, você também pode. Acredita! A atriz Camila Pitanga confirmou que está namorando a artesã Beatriz Coelho. Teve muita gente lamentando a notícia porque, né, Pitangão, essa mulher maravilhosa, agora não joga mais no time das solteiras. As duas estão juntas tem cerca de um ano. Agora, notícias não necessariamente relacionadas, mas que a gente quer falar do mesmo jeito. Se você tem mania de trocar o nome dos seus grupos de zap toda hora e curte uns nomes engraçadinhos, umas piadinhas, digamos, mais de mau gosto, é melhor você tomar cuidado. Vários usuários, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, relatam que agora o aplicativo tem banido usuários que participam de grupos considerados violadores de regras. O mesmo vale para quem gosta de colocar umas nudes como foto do grupo. E olha, é uma história meio difícil de explicar. Tem gente que tem mania de ter grupo com nomes como pornografia infantil e outras zoeiras consideradas ofensivas. Pois é, o WhatsApp faz uso de machine learning para tentar identificar possíveis crimes na plataforma. E aí parece que ele não sabe muito bem distinguir o que é uma zoeira e o que não é. E com isso, os usuários têm sido banidos. E por banido, eu digo, é para sempre. Não é saiu do grupo, não. É saiu do WhatsApp e só vai conseguir voltar, sei lá, se trocar de número. Agora, pensa no trampo que é você trocar de número por causa de uma zoeira. Então, melhor ficar esperto, cuidado com os grupos, vamos evitar a fadiga, né? Essa semana estreou o novo filme das Panteras, com a Kristen Stewart no elenco e dirigido pela também atriz Elizabeth Banks. Esse filme não é um remake da série ou dos filmes anteriores. Ele apenas continua a história com novas panteras. E teve muita gente questionando a necessidade e criticando, tipo, ai meu Deus, mais um Panteras. Pois bem, a diretora do filme, Elizabeth Banks, teve uma resposta bem direta sobre isso. Ela disse: "Vocês tiveram 37 filmes do Homem-Aranha e não estão reclamando. Acho que as mulheres podem ter uma ou duas franquias de ação a cada 17 anos. Eu me sinto totalmente bem com isso." E a gente também, Elizabeth. E vamos às dicas da semana. A primeira é o Instagram para quem ama bastidores do cinema. Eu adoro saber como as cenas são feitas. Vira e mexe, depois que eu vejo uma série ou um filme, eu vou procurar, dependendo do que tem naquela cena, eu gosto de saber como foi feito. E é justamente o que esse perfil mostra. É @movie.effects e são um monte de imagens de antes e depois dos efeitos especiais, principalmente. Então é bem legal você acompanhar o quanto que muda, né? O quanto que o efeito tem um impacto numa cena, né? E obviamente como é muito mais divertido a versão final. A segunda dica é que estreou nesse domingo na Netflix a terceira temporada da série The Crown, a série que conta a história da Rainha Elizabeth. Bom, nessa terceira temporada todo o elenco mudou, porque agora eles vão viver uma nova fase da rainha. Então, durante as duas primeiras era um elenco, a partir de agora serão outros. E quem dá vida à Rainha Elizabeth é a atriz Olivia Colman. Eu já vi 2 episódios, tá incrível. A série é muito bem escrita, é muito bem feita. E essa temporada acho que vai ser um pouco mais densa, porque talvez ela mostre a década mais difícil do reinado da Rainha Elizabeth. Então, muitas polêmicas, muitas decisões erradas que ela tomou ao longo da vida, enfim. Mas tá tudo lá já na Netflix, disponível para quem quiser conferir. Se você nunca assistiu, assista, porque tem muita coisa histórica legal, é muito, realmente muito bem feito e o elenco é maravilhoso. E a terceira dica da semana é que a Gloria Groove lançou um EP chamado Alegoria. O álbum é super animado, tem o melhor da Gloria Groove rapper. Se você não sabe, a Gloria Groove veio do rap, foi aí que ela se descobriu como drag queen cantora. E as músicas são muito legais. Tem uma música que chama Magenta Cash, que ela brinca com uma crítica ao Pink Money, né? E também tem A Caminhada, que ela fala sobre a sua história rumo ao sucesso como uma cantora. Mas a música que é boa mesmo e que provavelmente vai ser um hit mais ouvido desse EP chama Mil Grau, e eu super recomendo. O jeito que ela se mexe, incendeia todo vagabundo, não esquece. Inflama na cama, na boca você derrete. E assim a gente chega ao fim de mais um Bolha Pop. As dicas da semana que eu comento aqui estão sempre no Twitter e no Instagram, @bolhapop. Quem quiser acompanhar melhor, né, saber das novidades, das coisas que a gente fala aqui, tá sempre lá. No mais, é isso. Mande comentários, sugestões, digam o que vocês estão achando. Eu quero muito ouvir de vocês. É isso, beijos e até a próxima.